Você está ouvindo o Feministech Podcast, um podcast feito por uma equipe de pessoas maravilhosas envolvidas com tecnologia. Boas-vindas a mais um episódio. Eu sou a Morgana, estou aqui junto com a Lelê, né? Ambas seremos hosts, duas hosts no mesmo hosteamento de grandes hosts aí, né, de podcast. E a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o quê? Sobre o quê? O grande, né, o grande assunto aí, várias polêmicas sobre treta dev. Olá, Lelê!
Olá! Lelê sou Olá. Eu. Às vezes eu esqueço que Lelê sou eu. Né? São muitas coisas. E eu estou sem roteiro, quero avisar isso aqui. Então, se eu falar muita abobrinha daqui para frente, bom, vocês provavelmente não ouviram se eu falar muita abobrinha, porque eu vou editar esse episódio, então eu vou tirar minhas abobrinhas fora. Mas eu estou sem roteiro. E eu sem roteiro eu passo vergonha às vezes. E aí eu já quero deixar isso registrado. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito polêmico. Nós vamos falar sobre tretas. Tretas devs, e as tretas devs, elas nascem aonde? Elas nascem no Twitter, geralmente, que é uma coisa da qual eu não tenho familiaridade, porque a pessoa não tem Twitter. Então, esse episódio aqui, ele serve para a Morgana me instruir nas tretas devs que acontecem no momento, me passar as fofocas, que às vezes as pessoas me passam as fofocas e eu não conheço nem quem está envolvido na fofoca, então não adianta muita coisa, mas... Estamos aí.
Entendi, então que eu vou ser informante desse daqui, né?
É. Eu poderia criar um Twitter e ver as coisas? Poderia, mas por que se eu posso usar a Morgana para me fazer uns relatórios mensais de vez em quando, não é mesmo?
É sobre isso, gente, é sobre isso. Então, assim, hoje a gente está fazendo, inclusive, uma gravação um pouco diferenciada, né? A gente está ao vivo aqui com a galera da Twitch, né? O chat está aqui em polvorosa, né? Porque o assunto é o que? Treta deve, como o Lelê bem introduziu. E a gente vai falar aqui sobre algumas. Eu acho que, inclusive, o chat pode nos ajudar a escolher, né, alguns tópicos, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã cedo e não vai ser o suficiente para falar de todas as tretas. Talvez a gente possa falar dos principais. Ou as que irritam mais, né? Para dar audiência, talvez. É sobre isso, entendeu? A gente está aqui para o quê? Crescer a audiência. Então... tá, isso já estou enrolando demais. Lançaram a primeira treta aqui no chat, Lelê, mandando a seguinte pergunta: o Windows ou Linux, não é mesmo? Porque as pessoas falam, inclusive, por exemplo, eu sou uma usuária de Windows, eu trabalho com macOS, mas não é porque eu tenho Mac, é porque é da firma, né? Porque, afinal de contas, não há a menor condição de se comprar um MacBook. Então, eu uso o macOS no trabalho por causa da firma, mas, né? Pessoalmente, no meu notebook pessoal, eu uso o quê? Eu uso Windows. Por quê? Porque é o que, né, eu quero. Acho que isso já é motivo suficiente. E é isso. Mas tem muito esse negócio de tretinho, falar, ah, lá, mulher tem que usar o Windows mesmo, né? Então, não, só quem sabe programar usa Linux. O que você acha disso, Lede?
Eu acho uma grande falta de ter o que fazer. Porque, assim... A gente tem vários pontos aí sobre os quais analisar essa questão. Então, tu usa o Windows e por que que tu usa o Windows, Morgana? Além de querer, tu já testou algum outro sistema operacional para ver se tu gostava daquilo?
Sim, na verdade eu usei algumas distribuições Linux. Uma porque meu pai gostava bastante, né? Então ele ficava testando várias e várias e várias. Né, o computador, quantas vezes não estragou por causa disso, ele ficar reinstalando o sistema operacional. E também por causa da faculdade, né? Quando eu não cheguei a terminar a faculdade, mas algumas matérias que eu fiz também eram algumas distribuições de Linux. E eu simplesmente não curti muito, assim, sabe? Eu acho que eu estou mais acostumada com Windows, não sei. Também não é questão de interface, porque tem várias distribuições Linux, por exemplo, que a gente consegue, né, ter uma interface um pouco mais legal, um pouco mais amigável. Mas é só porque eu quero mesmo, não tem um motivo muito específico, não. Se eu quisesse, por exemplo, né, instalar outro sistema operacional aqui do Linux para testar, eu não teria nenhum problema com isso, sabe?
É bom ouvir uma pessoa dizendo, eu gosto de Windows e eu tive outras opções. Tipo, é uma escolha consciente, porque muitas vezes a gente vê a pessoa, eu uso Windows desde que eu ganhei um computador na minha vida, e eu tenho Windows, e o Windows é o melhor sistema operacional, e eu não vou usar qualquer outra coisa, porque qualquer outra coisa é diferente do Windows, e eu estou confortável aqui no meu lugarzinho, e eu não quero fazer nada diferente que me obrigue a aprender. Então, a gente tem esse ponto de vista e a gente tem as pessoas também que vão para outro sistema operacional, vão para o Linux e querem utilizar o Linux como, olha como eu sou melhor que todo mundo, né? Como um pedestalzinho para subir. E, tipo, não. Não tem muito essa coisa. São sistemas diferentes, eles funcionam de maneiras diferentes e eles servem a propósitos diferentes. Com o Linux, a gente tem bastante essa questão de sistemas focados em um propósito. Então, a gente vai ter sistemas que são focados em hacking, por exemplo, sistemas que são focados em segurança. O Windows, ele não tem isso. Ele tenta abraçar o mundo e fazer um pouquinho de tudo. Aí tem gente que diz que ele tenta fazer um pouquinho de tudo e não faz nada bem. Mas não é isso, né? Tem vários pontos aí sobre a gente, sobre os quais a gente pode debater. Mas eu acho que o principal é que, para te dizer que um é melhor que o outro, que tu gosta mais de um do que do outro, tu tem que testar os dois. É, experimenta um pouco de Windows, experimenta um pouco de Linux. Eu comecei a usar o Linux faz uns 4 anos, menos talvez, e tipo, funciona para as coisas que eu preciso, é fácil de fazer a maioria das coisas que eu preciso, eu não quero pagar a licença do Windows. Então, temos aí vários pontos legais para o Linux e também tem vários pontos positivos para o Windows. E uma coisa mágica aqui que eu vou dizer, que talvez você que está ouvindo esse podcast não tenha percebido, é que você não precisa escolher, tá? Você pode usar os dois. Isso não vai te fazer uma pessoa melhor ou uma pessoa pior do que qualquer pessoa. Você pode usar, tá? Eu tenho o selo de aprovação da Lele aqui para você usar Linux e Windows, se você quiser. Dual Boot, que chama.
Achei sensacional, porque temos aí o grande selo de aprovação, né, Lele? Eu vou, inclusive, começar a usar esse argumento, assim, eu uso porque eu quero e porque a Lele me aprovou. É, então vocês parem de me encher o saco quando eu ficar compartilhando a tela na live e seu Windows e vocês ficarem me perguntando por que é o Windows? E porque eu quero, tá bom? É, se precisar, eu boto um comando. Toda vez que alguém digitar o Windows no chat, vai aparecer assim, ó. Por que sim? Essa vai ser a resposta. É, enfim. Mas é um bom ponto, porque tem muita gente também que fala, ah, mas se você... Tem também questões de carreiras específicas, né? Às vezes a pessoa fala assim, ah... Você é front-end, você só pode... Tem essa treta também, né? Você só pode ser front-end se você usar MacBook. Ah, gente, quem é que tem dinheiro para comprar um MacBook, gente? Se não for a firma para dar o notebook para nós, entendeu? Não vai ter dinheiro para comprar MacBook. Então, não fala bosta. Outra coisa. Lele, talvez vai sair uns palavrão aqui, porque eu vou ficar um pouquinho pistola em alguns momentos. Então, assim, ó, você me desculpa.
Morgana Pistola é a melhor versão da Morgana, tá? Uma das melhores versões da Morgana.
Com certeza, né? Muita gente gosta, talvez algumas nem tanto, mas, né? É a Morgana que vocês têm para hoje, né? Não é a Morgana que vocês querem, mas é a Morgana que vocês precisam, entendeu? E aí, acontece o quê? O que é muito chato também desse negócio de treta, sei que a gente tá zoando aqui algumas coisas e tal, mas é chato para quem tá começando, porque às vezes a pessoa ela não tem uma grana para comprar um computador, por exemplo, que vinha com a licença do Windows, o ponto que ela trouxe. Né? Ah, e de repente a única coisa que ela vai ter para fazer é instalar uma versão gratuita, alguma, né, alguma distribuição Linux para poder usar e começar. E aí você fala que às vezes a pessoa tem que usar determinado sistema operacional para que ela seja daquela profissão, não tem o menor cabimento, não faz o menor sentido, porque a gente sabe que tem muitas coisas hoje que facilitam, né, ferramentas que facilitam o nosso desenvolvimento. Então, por exemplo, se eu quiser programar em Kotlin, por exemplo, em qualquer sistema operacional eu consigo. Porque eu vou ter a JVM, por exemplo, para poder me ajudar. E eu posso colocar a JVM onde eu quiser. Então, assim, não é mais argumento você falar, sabe? Ah, você só pode trabalhar como programadora se você usar sistema operacional XYZ. Ah, se você não usar o Linux, você não pode ser hacker. Enfim, são coisinhas que a gente ouve que a gente podia passar sem, né? E principalmente para quem está começando, para não desmotivar, né?
Essas diferenças entre sistemas operacionais, elas vão ser muito significantes em alguns aspectos. Tipo, ah, você não pode ser hacker no Windows. Até pode, vai ser um pouquinho mais complicado, mas tu pode, se é o sistema que tu gosta mais de usar, sinta-se à vontade. E o Linux, ele vai te facilitar algumas coisas e vai te complicar outras, e o Windows também, ele vai te facilitar algumas coisas e vai complicar outras. É ferramenta, gente.
É, e ferramenta a gente aprende, né? O que não falta, sim, é tutorial na internet e comunidade para ajudar a gente. Podemos ir para a próxima grande treta, dona Letícia? Me conte.
Próxima treta.
Próxima treta que nós vamos ver aqui que mandaram no chat. Foi a Tecna que mandou, né? Para quem não conhece a Tecna, é a Raquel. Claro que você conhece a Tecna, quem tá ouvindo a gente.
Temos episódio com a Tecna. Quero deixar aqui registrado. E muito eu quero deixar registrado também que eu ainda não consigo falar Tecna sem pensar. É sempre técnica, tá? Desculpa. Só quero registrar isso aqui.
Faz parte, acontece, né? Ela mandou a seguinte treta, né, que a gente tem por aí, inclusive mais recentemente, tá bem quente essa treta, assim, que é, se eu estudar 6 meses, eu vou ganhar 5 mil? Ou então, assim, aqueles...
Estudar o quê? Misturar...
Se a gente misturar aqui várias tretas, na real, né, tem também aquela questão de ter uns cursos, os cursos muito milagrosos de falar que você vai estudar em uma semana e você vai sair ganhando 12k, né? Então, assim... Valele, por favor, discorra sobre o assunto.
Corra. Quem entendeu a piada, por favor, ria.
Eu queria dizer que eu tô rindo. É isso, não tem mais o que falar sobre essa treta, tem? A Lele acabou com todos os argumentos, entendeu? É sobre isso.
Assim, mas... as pessoas, elas têm umas ideias meio complicadas, às vezes. Assim... Eu tava vendo uns vídeos no YouTube esses tempos e um vídeo que me chamou bastante atenção foi um vídeo do Felipe Deschamps em que ele conta a história da Ana. A Ana, ela é uma pessoa e ela acha que ela é especial porque ela foi criada pelos pais para ela ser o que ela quisesse quando ela crescesse. Então ela tem essa mentalidade de que eu sou especial e eu vou me esforçar e todas as coisas boas vão acontecer, e todas as coisas boas vão acontecer muito rápido, porque eu sou muito esforçada e eu sou muito especial. E tipo, não, desculpa, tá? Você não é tão especial assim, eu não tô dizendo que você não é legal, que você não é uma boa pessoa, mas você não é tão especial assim, no sentido geral da coisa, de todo mundo ter que achar que você é especial, tá? Você pode ser muito bom em alguma coisa, muito boa em alguma coisa, você pode... fazer uma tarefa de uma maneira excepcional, mas tem muito mais coisa envolvida para todas as coisas que tu espera que aconteça realmente aconteçam. Então, às vezes, não é só tu ser bom, tu ser boa no que tu faz, que vai ser a parte significante para tu receber uma promoção, para te receber um dinheiro, né? Infelizmente, a maioria dos lugares não premia esforço e premia, sim, resultados. Então, não adianta tu ficar... 28 noites acordado trabalhando no negócio, se aquele negócio vai dar um resultado pequeno para a empresa, por exemplo. A empresa vai valorizar aquele resultado pequeno ao invés de todas as 28 noites que tu ficou acordado fazendo coisas.
Eu acho que eu não tenho nada mais a declarar, entendeu? Eu só tô compartilhando assim, ali suas redes sociais que a galera tá pedindo, mandando lá o seu grande link com as redes. Assim, vou deixar aqui meus 2 centavos. Eu acho que algumas regras têm exceção, né? Às vezes acontece, uma pessoa milagrosamente, eu não acredito nisso não, entendeu? Mas vai que tem, né? Uma pessoa que de repente sentou ali 5 minutos, aprendeu um negócio. Aí senta mais 10, aprendeu outro negócio. Só que assim, gente, a gente tem que sempre lembrar, acho que a gente sempre esquece das pessoas que estão começando quando a gente fala as coisas, sabe? Tipo, a gente fala muita coisa que, muita besteira, sabe? Tipo, ah, não sei o quê... Não pode ser assim. E aí é uma pessoa que está começando, que a gente sempre esquece, as pessoas estão começando, olha um comentário daquele e fala, pô, não é para mim então. Tipo, se eu, imagina, tô aqui, tem gente que tá um ano estudando e tentando a primeira oportunidade e ainda não conseguiu, gente. Então, assim, fora que a gente precisa lembrar que quem trabalha com tecnologia vai estudar o resto da vida, assim, né? É bom a gente lembrar esse ponto. Então, não é a gente falar assim, ah... Pô, em uns 6 meses aqui aprendi, sei fazer deploy em produção, já tô entregando, sabe, um produto para um cliente, por exemplo. Não é assim, gente. Porque a pessoa que tá lá estudando e vê isso, ela vai se sentir frustrada, porque ela vai olhar e falar, pô, eu não consigo, então não é para mim. E aí a gente pode ir levando isso para outras exponenciações, digamos assim, né, para as pessoas menos representadas. Já é difícil você ser aquela pessoa, sabe? Já é difícil você, por exemplo, ser uma mulher na tecnologia. Já é difícil você ser uma mulher preta na tecnologia. Já é difícil você ser LGBTQIAP+, na tecnologia. E ainda você tem que ficar ouvindo esse tipo de coisa e você vai se sentir desmotivada. Desmotivada, né? Pra falar no geral. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, não tem esse negócio. Cada um tem um tempo para aprender. E não é o primeiro salário que a gente vai sair ganhando 5 mil. Se eu for falar meu primeiro salário aqui na tecnologia, as pessoas vão dar risada. Era R$ 400. R$ 400, eu acho. Eu tava trabalhando como suporte. Então, assim, e ainda acho que eu tava ganhando muito, porque tem gente que eu sei que começou sem ganhar, né? Então, não podemos ficar falando assim, ah, quem vai entrar no mercado agora vai sair ganhando 5 mil reais, 10 mil reais, enfim, não importa o valor, sabe? É, a gente tem que lembrar que tem regiões diferentes. Um salário para quem trabalha em São Paulo, por exemplo, é diferente de um salário de quem trabalha em qualquer estado do Nordeste. É, eu tive um amigo, tenho um amigo, né? Ele ainda está por aí. É, e ele falou que, quando ele me contou que ele era sênior em Recife, ele era desenvolvedor, era não, acho que ainda é, desenvolvedor Android em Recife. E ele falou o salário dele para mim, e aí eu, como júnior aqui em São Paulo, tava ganhando outro valor. E aí eu era maior do que o salário dele como sênior lá em Recife. Eu fiquei abismada, eu falei, como assim? Tem alguma coisa errada, né? E então a gente tem que lembrar de várias variáveis, por mais horrível que essa frase seja, antes de ficar falando e desmerecendo qualquer coisa, sabe? A gente tem que lembrar que a gente não tá na tecnologia para desmotivar os outros. Você quer se sentir a pessoa maioral porque você está na tecnologia ganhando 20 mil reais por mês? Que ótimo! Fico feliz que você chegou nesse patamar. Mas lembre-se que você não começou ganhando 20 mil reais. Lembre-se que você não começou ganhando 10 mil reais, né? É, e outra coisa, gente, consciência de classe aqui, né? Acho que só nessa treta já dá para falar de todos os problemas que a gente tem no mundo, né? É bom a gente lembrar também de consciência de classe. Não é todo mundo que tá no mesmo papel que o seu, inclusive, que vai ganhar o mesmo salário que o seu, né? Provavelmente tem gente que não é como você, como um homem branco, hétero, cis, que não vai ganhar o mesmo salário que você ganha, mesmo estando na mesma função. Então, assim, tem várias coisas pra gente lembrar antes de sair transmitindo por aí que você vai ganhar 5 mil reais no seu primeiro emprego estudando só 6 meses. 6 meses não é nada, gente, me desculpe. Não é para desmotivar também que eu tô falando isso, né? Só estou querendo dizer que com 6 meses você não vai aprender tudo. Inclusive, é impossível aprender tudo.
Essa parte de 6 meses e ganho muito dinheiro é mais para te pegar ali no clickbait, de te forçar, oh meu Deus, eu quero dinheiro, eu vou fazer isso aqui, eu vou ficar rico. E não é assim. Próxima vez que vocês virem um curso prometendo 6 meses de estudo, salário de 5K logo em seguida, pense no seguinte pensamento, um pensamento muito pensante. Se aquelas pessoas do day trade fazem 50 mil reais por dia, por que que elas estão tentando vender curso? Pense nisso.
Ó, bota o dedinho na consciência e reflita. Pausa um pouquinho agora o podcast. Você que tá ouvindo o podcast, pausa um pouquinho o podcast, reflita. Passa uns 5 minutos assim pensando com você mesmo. Depois você volta pra gente continuar aqui as outras tretas, tá bom? Que vale a pena.
Próxima vez que você vê um curso sobre como vender curso, pense nisso.
Eu fico impressionada com os argumentos das pessoas que ficam tentando fazer esse tipo de coisa, sabe? Mas tudo bem, a vida é assim mesmo. Alô, chat, me ajudem com mais tretas. Deixa eu voltar as mensagens aqui para eu ver quais foram as tretas que vocês colocaram, não é mesmo? Porque se precisar, nós também falamos umas tretas aqui. Ah, aqui, ó. O Eduardo trouxe pra gente a treta de programar em inglês. Seguinte, né? Vamos contextualizar aqui a Lelê, já que ela não está lá no Twitter para ver as tretas. Programar em inglês, né? Tem aquela galera que faz o código e tem que ser em inglês, tudo tem que ser em inglês, porque os comandos estão em inglês e tudo mais, e aí tem que ser em inglês. Não sei se isso é um negócio assim, sabe? É, eu acho que depende muito, vai de... Às vezes é padrão também na empresa onde você está trabalhando, o time já tem que escrever tudo em inglês, tem lugar que você tem que escrever o commit em inglês, o código em inglês, a documentação em inglês. Porque você, às vezes, convive com pessoas que, né, não falam a mesma língua que a sua e, infelizmente, há o inglês, que é a língua universal aí, né? A gente tem que engolir esse sapo toda vez. Mas é isso. É assim que funciona. Então, às vezes, a gente tem que escrever tudo em inglês. Às vezes, não é necessário. Às vezes, quem está começando, às vezes, nem tem o inglês. Então, ela vai escrever o código dela, apesar de ter os comandos ali em inglês, ela vai escrever o código dela, os comentários dela. Comentário é outra treta, inclusive, que a gente pode entrar aqui. Os comentários dela em português. Então, assim, não sei se você tem algum ponto sobre isso, Lê, porque eu acho que depende de contexto, entende? Não tem, sim, esse negócio de ficar falando quem é mais ou menos programador porque, ou programadora, porque coloca o código em inglês ou não, sabe?
Sim, isso não tem muito o que fazer. Claro, são pontos diferentes. O teu projeto estando com o código em inglês tu vai ter mais chances de outras pessoas de outros países colaborarem com aquele código, porque outras pessoas vão entender o que está acontecendo ali. Mas às vezes nem é a tua intenção que aquele projeto seja um projeto assim muito maravilhoso, que todo mundo vai ver. É só um projeto que tu está fazendo ali para estudar, para começar a aprender. Então, o importante é que tu entenda o teu código primeiro. Depois que tu já tiver um pouco mais avançada na questão de código, aí tu vai pensando nessas outras coisas, na questão de clean code, questão de nomenclatura de variáveis, da língua que tu vai utilizar. Eu, por exemplo, estou refatorando um projeto que eu fiz há 6 meses atrás, mais ou menos, e eu estou passando o código dele para inglês. Por quê? Porque eu quero que outras pessoas mexam naquele projeto e eu quero que aquele projeto cresça com a ajuda de outras pessoas também. Então, eu acho que o inglês ele vai dar essa porta maior para o projeto. Mas aí, eu colocar o código em inglês implica em várias outras coisas, como, por exemplo, fazer a documentação do projeto em inglês, que é complexo e eu sou preguiçosa. Então, temos um problema aí. Né? Mas vai depender bastante do teu objetivo e do que tu quer. Tem gente também, esse eu já ouvi assim, de tipo, a pessoa ficar brava porque a pessoa está tá trocando as línguas ali no nome das coisas. Então, tu tem, por exemplo, 7 idade, get carro. E aí, a pessoa fica brava. Gente, tu entendeu o que tá acontecendo ali? Senta e fica quietinho, tá? Deixa o amiguinho programar. Obrigada.
É sobre isso, entendeu? Quando a Lele fala, a sabedoria exala, então eu não tenho nada mais a acrescentar sobre a treta, porque eu acho essa treta tá um pouco... Assim como tantas outras, né, eu acho um pouco ridícula. Desculpa aí se você gosta dessa treta, mas, né. É, tem uma treta que eu gostaria de trazer aqui, porque a gente tem a situação de uma pessoa que está na universidade. Você está estudando ainda, né, Lele?
Sim. Infelizmente.
E tem a pessoa... Infelizmente. E tem a pessoa aqui que não está, né, na universidade. Inclusive, começou 2 e não terminou nenhuma, que seria eu, essa pessoa. E é sempre um questionamento, inclusive, até falando um pouco mais sério agora, às vezes é um questionamento que a galera chega na comunidade, até na Feministec, em outras comunidades também, falando, eu tenho que fazer faculdade, qual faculdade eu tenho que fazer, por que que eu tenho que fazer faculdade, qual que eu escolho, porque são várias, né? Só que, né, a gente tem pessoas que fizeram faculdade que deu super certo, tem pessoas que fizeram faculdade e que, infelizmente, não conseguiram a primeira oportunidade. Tem pessoas que não fizeram faculdade, são sênior há muitos anos, porque, né, estudou muito tempo, assim, o pessoal autodidata, correu atrás de curso e tudo mais, comunidade, aprendeu. Tem pessoa que não fez faculdade, que também não conseguiu nenhuma oportunidade, porque não tinha faculdade. Só que eu percebo uma certa flexibilidade maior, assim, hoje em dia, pelo menos, na área de tecnologia. Então, tem essa treta de falar que você tem que fazer universidade ou você não tem que fazer, né? Universidade barra faculdade, tá, gente? Quando Sim. Eu falar um, eu me falo os dois.
Agora me veio um pensamento aqui meio perigoso, né? Porque a pessoa que tem faculdade, teoricamente, a empresa tem que dar uma remuneração extra de faculdade. Pessoa que não tem faculdade, talvez não precise da empresa ter essa consideração da pessoa ter passado ali alguns anos da vida dela sofrendo, chorando e questionando suas escolhas de vida. Mas... fora isso, se você é uma pessoa que quer programar, quer trabalhar com programação, sobre faculdade eu só tenho uma coisa a dizer. Não faça engenharia de computação, tá? É só isso que eu tenho. Por quê? Porque eu faço engenharia de computação. As matérias legais acabaram no 5º semestre. Do 5º semestre para adiante é só conta e desespero. É isso.
Nossa,
no nível de eu sonhar que o professor vem na minha casa me explicar a matéria.
Meu Deus.
Nível de conta. É nesse nível, tá?
Achei incrível.
Eu tenho... As matérias legais acabaram no 5º semestre, tá? Eu não posso falar por todos os cursos de engenharia de computação, porque as grades dos cursos variam de uma faculdade para outra. Isso é uma coisa que também tem que ser levada em consideração. Mas tem muita conta desnecessária. Assim, se o teu objetivo é ser uma pessoa que programa, tu não quer saber... da equação que entra no sinal do amplificador, tu não quer. Eu não quero.
Ninguém quer.
Eu tenho um professor específico que cada aula que eu tenho com ele é um pensamento por que que eu não fui para a ciência da computação, porque ele não dá aula na ciência da computação. Então, cada aula que eu tenho com ele é mais questionamento das minhas escolhas de vida, tá? Então, isso aqui que eu tenho para falar sobre... Não faça engenharia de computação se o seu objetivo é exclusivamente programar. Ah, mas eu quero mexer com eletrônica também. Eu não aprendi a ligar um LED até agora, se dependesse da faculdade, tá? Eles só me mostraram uns componentes, umas contas, e faz as contas aqui, e liga LED, que é bom, não teve. Tá, então, é isso. Outra coisa da faculdade também é que você vai estar fazendo a faculdade e você vai estar se matando de estudar outras coisas fora da faculdade. Porque a faculdade, muitas vezes, ela não vai te dar todos os ferramentas e todos os instrumentais para te sair da faculdade e procurar uma vaga no mercado de trabalho. Eu, por exemplo, estou aqui resolvendo uma pilha de conta chata, que eu não sei nem o que está acontecendo nessas contas, e depois de resolver essas contas, eu tenho que estudar programação. Por quê? Porque eu quero programar. Outra coisa, na minha faculdade de engenharia de computação, não me disseram nem o que é HTML e CSS ainda. Não vão me dizer também, eu já estou no oitavo semestre, eu acho, ou no sétimo, não sei, perdi as contas. Mas assim, vai depender. Engenharia de computação não é o caminho, tá? Se esse é o seu objetivo, ser uma pessoa programadora por engenharia de computação, foge, tá? Estou salvando aqui a sua vida. Faça outro curso que seja mais voltado para isso, talvez, se esse for o seu interesse, né? Se tiver oportunidade também. Se tiver que escolher entre engenharia e ciência da computação, se o objetivo for programar, eu acho que a ciência vai ser mais no caminho. Não vai ser tão prática como alguns outros cursos que eu sei que tem por aí, como sistemas de informação, análise e desenvolvimento de sistemas. São alguns cursos um pouco mais práticos, pelo que eu sei, pelo que eu já conversei com pessoas. São cursos que vão ser um pouquinho mais centrados no mercado, tá? Os cursos de ciência de computação e engenharia de computação, eles são bastante teóricos também, tá? Tenha isso em mente. Tu vai ver umas coisas ali que tu vai ficar assim, por quê? Por exemplo, esse semestre eu tenho a disciplina de compiladores, que basicamente é eu dissecar um compilador e fazer um compilador depois, entender tudo o que acontece no compilador. É uma Meu coisa Deus. Interessante? É uma coisa interessante. A pior na disciplina de organização de computadores que eu tive que fazer um processador de 8 bits. Foi terrível. E aí...
Eu tô chocada. Eu tô chocada porque, assim, meu Deus, pra que tudo isso? E, caraca, você fez isso. Eu tô chocada por dois motivos. Chocada não, né? Tipo, meu Deus, você é foda. É isso que eu queria pra dizer.
É complicado. Assim, a gente faz umas coisas na faculdade que depois a gente não tem a capacidade de fazer de novo, nem se a gente for pago pra fazer isso de novo. A gente não tem essa capacidade. Então, até me perdi onde é que eu tava. Eu me perdi no assunto aqui. Alguém me avisa onde é que eu tava aí para eu poder voltar. Linguagens formais e autômatos. Linguagens formais e autômatos é uma outra matéria complicada, mas é uma matéria útil, porque depois nessa matéria tu aprende regex. E aí, quando eu fui pegar regex para estudar, meu Deus, é a mesma coisa que eu aprendi naquela cadeira que eu passei muito tempo chorando e tentando desvendar coisas e para a qual eu fui para exame e passei uma nota razoável até. E aí serviu para alguma coisa, né? Mas na maioria das matérias, tu vai estar ali fazendo cálculo, tu vai estar fazendo conta e tu não vê a aplicação prática daquilo. Por exemplo, primeiras matérias da faculdade, basicamente, em três matérias, eu vi teoria dos conjuntos. Cheguei na matéria de sistemas discretos, a professora deu conjuntos. Fui para a matéria de lógica, a professora deu conjuntos. Fui para algoritmos e programação, a professora deu conjuntos. E eu, para que tanto conjunto?
Já entendi, né? Tipo, já entendi.
Eu entendi na primeira. Não, não precisava das outras duas. E, assim, é um tema complicado até, porque a faculdade tu vai aprender muitas coisas que tu não quer aprender. E essas coisas que tu não quer aprender, elas podem vir a ser úteis em algum momento da vida, né? Que é diferente de tu estar ali estudando só o que tu gosta. Ah, eu gosto de desenvolvimento web, vou aqui virar a topzeira das galáxias do JavaScript, do HTML e do CSS, vou saber todos os frameworks, vou fazer várias coisas. Mas aí tu chega no ponto em que tu precisa resolver um problema um pouco mais complexo, em que aquela ordem, a complexidade do algoritmo importa. E o que, que é o raio da complexidade do algoritmo? Eu não sei porque eu não tive a matéria que estuda isso, era optativa e eu não quis pegar. Mas é uma coisa que tu aprende na faculdade, tá? É uma coisa que tu vai ser ali forçado a aprender e tirar uma nota razoável numa prova para passar. Em algum momento, isso pode ser útil no, na tua carreira depois.
Sim, eu queria só dizer que eu já tinha feito, adoro referências, né, sobre, gente, eu sou uma pessoa um pouco nerd, inclusive estou gravando esse episódio hoje com o quê? Com a camisa da Mulher Maravilha, né, e eu já fiz aqui referências aqui ao Batman, né, no que eu estava falando, e a Tecna Maravilhosa também fez, então a gente precisa, né, falar essa citação aqui, que faculdade é tipo Batman, não é o herói que você quer, é o herói que você merece. Então, assim, né, eu queria só acrescentar que, tipo, tudo depende, sabe? Por exemplo, às vezes eu falo brincando no negócio, ah, eu fiz duas faculdades e não terminei. É verdade, né? Não é uma brincadeira, é verdade. Fiz duas, não terminei nenhuma das duas. Talvez eu me arrependa um pouco hoje, mas não me arrependo de ter começado, porque a faculdade que eu fiz, ela me ajudou em coisas de base. E aí, toda vez que alguém discute isso sobre questão de faculdade e tal, eu gosto de lembrar que às vezes. Primeiro, nem todo mundo tem condições, né, de ir para a faculdade, mesmo que seja uma faculdade pública, você tem gastos em cima dessa faculdade, né? Você tem que se deslocar, tudo bem que às vezes a gente agora tem aula remota e tal, mas você tem a internet, você tem que pagar o computador, que você tem que pagar, enfim. Qualquer faculdade você vai ter custo. Então, fazer uma faculdade acabou se tornando até às vezes um privilégio, né, em algumas situações. Então, primeiro que nem todo mundo tem essa condição, e segundo que cada um aprende de um jeito. Eu aprendo visualmente, então só tem alguém me explicando, me orientando e falando, né? Tipo, olha, dando um caminho para mim, não tô falando de dando a resposta, né? Antes que venham gracinhas no chat, estou falando de dar, mentorar, né? Tipo, dar o caminho, explicar, dar o conceito, a base e tal. Então, isso me ajuda a estudar. Então, a base que a faculdade me deu me ajuda muito hoje em dia, com certeza. Não terminar acabou tendo que ser uma escolha para mim, tipo, ou eu, né, vou focar aqui nas coisas que eu preciso estudar para o mercado de trabalho, ou eu vou ficar aqui na faculdade para receber depois um papel no final. Não estou dizendo que o papel é ruim, né, porque existem locais, existem empresas que sim exigem, né? A faculdade é boa por outro motivo, né, que a faculdade ela te dá não é direito a palavra que eu quero usar, mas é que com a faculdade você consegue fazer estágio. E normalmente é pelo estágio que as pessoas. Normalmente não, né? Nem sempre. Mas vamos dizer que estágio é uma das formas de você entrar no mercado de trabalho. Foi o que aconteceu comigo e acabou dando certo. Não tô falando que acontece e dá certo para todo mundo, mas é um primeiro passo para você entrar no mercado, sabe? Tem esse outro lado. E como eu disse no começo, eu conheço gente que é sênior há anos e essa pessoa nunca botou um pé na faculdade. Mas é porque a pessoa conseguiu se esforçar tanto de aprender desde pequena, desde sempre, trabalhando e correndo atrás, estudando, virando madrugada. Não estou romantizando isso, tá? Vamos deixar bem claro que ninguém aqui romantiza sofrimento. Mas é isso, sabe? Então, eu acho que tudo depende, tudo depende. A famosa resposta da tecnologia depende, né? Então, acho que a gente só tem que respeitar. Quem escolhe fazer faculdade. Deixa a pessoa fazer faculdade, sabe? Isso não é errado. Não é ruim fazer faculdade. Assim como a pessoa que não fez faculdade, não quer dizer que ela não sabe nada, né? Talvez ela tenha aprendido de formas diferentes. Então a gente tem que
Sim,
respeitar isso também, sabe?
só um ponto que eu tenho aqui que eu acho que é muito importante para quem vai começar a programar assim do zero, sem faculdade, sem nada, é que as bases são muito importantes. Tu tem que ter ali o teu plano de estudos do que tu quer aprender, mas é importante que tu saiba que tem um ritmo para aprender aquilo. Não vá querendo, estudei uma semana de lógica de programação e agora eu vou aprender React, porque eu já sei programar. Não é assim, tá? Calma. Na faculdade, tu é obrigado a ter essa calma, porque tu tem que passar naquela matéria que tem aqueles conteúdos específicos. E quando a gente está estudando assim, sozinho, por fora, às vezes pode não vir esse calma, não vai com muita sede ao pote, não dá um passo maior que a perna, tá? Porque isso é perigoso. E esse passo maior que a perna que tu tenta dar ali, de não ter as bases suficientes para avançar, também é a coisa que vai te fazer dizer: ó, a programação é difícil, eu não tenho jeito para isso, porque eu tô aqui tentando fazer o negócio simplesmente não funciona. Mas é porque tu não chegou no nível ainda de fazer aquela coisa. Com um pouco mais de estudo, um pouco mais de paciência, tu eventualmente vai chegar naquele nível. Mas por enquanto, né, no momento exato, ainda tu não está naquele nível, então calma e seguimos.
Acho que a gente tem que lembrar desses pontos mesmo, ele é muito bem colocado. Acho que todo mundo, acho que a gente tem que respirar, sabe? Às vezes acho que a gente esquece de respirar. A gente respira tão automaticamente que às vezes a gente esquece que a gente tem que respirar para respirar, entendeu? Então é sobre isso. Deixa eu só ver uma mensagem aqui na técnica. O maior problema que vejo ultimamente com quem aprende sozinho é esse de pular a base e já tentar fazer uma parada complicada de primeira. Sim, acontece muito. A pessoa quer fazer site sem ter tentado nem fazer um programa de calcular média primeiro. Pois é. E às vezes a gente fica subestimando, né, esses tipos de programinha que a gente faz, seja num curso que a gente pegou na internet, seja na faculdade, o professor fala assim, ah, vamos fazer um programa aqui de calcular a média. Todo mundo fala, nossa, professor, mas que, sabe, reclama do professor ou da professora sobre esse conteúdo. Mas assim, você sabe fazer? Você tentou fazer? Você vai tomar uns erros desse negócio, porque você vai tentar executar, você vai esquecer um ponto e vírgula, dependendo da linguagem. Você vai esquecer de declarar a variável, você vai esquecer que você tinha que, sei lá, precisava ter colocado uma variável para média, ou podia só colocar o resultado da conta, sabe?
Tem um erro que é terrível, que pega muita gente que está começando. A pessoa não salva o código antes de rodar. E aí a coisa simplesmente não funciona porque a pessoa não salva o código. Tem a mentalidade de que existem pessoas que ainda não sabem que precisa salvar o código. Aí tu vai lá, a pessoa explica, ó, teu código não tá funcionando porque tu não salvou. É importante que tu salve porque quando a coisa foi tentar executar, ela vai pegar a última versão que tá em disco. Explica pra pessoa. Aí a pessoa entendendo, a pessoa nunca mais esquece de salvar. O que é legal.
Olha, boa, a Bu também falando aí, ó, fiz muito isso. Nossa, eu também. Às vezes, que... nossa, gente, que ódio que dá. Você fica lá se matando e você não entendeu que o negócio não tá salvo. Tem a opção ali de deixar o autosave ligado, né? Algumas IDEs têm isso, né? Amei, JetBrains, porque você fez o IntelliJ sem eu precisar ter que ficar dando Ctrl S toda hora. Muito obrigada, né?
Eu tenho mania de dar Ctrl S. Às vezes eu tô digitando um texto pra alguém e eu dou um Ctrl S. Tipo, tô no Discord falando alguma coisa, eu tô no meio da frase, Ctrl S.
Isso se chama o quê? Trauma.
É, eu tô pesquisando alguma coisa no Google, Ctrl S. Aí ele vai, abre um negocinho pra salvar a janela do Google. Eu, não, não é isso que eu quero. Isso é outra coisa, assim, um ponto só. Já que entramos no trauma, tem uma coisa que eu gosto muito de falar, que é o aprendizado orientado a trauma. E depois que tu passa um trauma muito grande fazendo um projeto e tentando inventar um negócio, tu aprende aquilo de uma maneira que ele entra aqui na tua mente, fica grudado no âmago do teu ser e que não sai mais. Mas tem outro ponto também do aprendizado orientado a trauma, é que dependendo da pessoa e dependendo do trauma, é ali que a pessoa larga, é ali que a pessoa desiste. Então, os traumas fazem parte, tá, gente? Eu só quero deixar isso registrado. Se você aí que tá ouvindo o podcast, veio ouvir esse podcast porque tá tentando resolver um problema do código, porque está neste momento do trauma, faz parte, tá? Todo mundo passa por isso. Isso.
Né? Pois é. O HK mandou assim, ó, vem pro Code Blocks pra ver.
Eu usei esse negócio. Mano, e o pior é que eu usei esse Code Blocks, eu usei esse Code Blocks sem o professor explicar direito como é que mexia no Code Blocks. Tinha que criar uns projetos, uns negócios lá no Code Blocks. E se o projeto, o negócio não funcionava direito. E aí os meus códigos não funcionavam porque não estavam dentro do raio do projeto que tinha que ter.
Ai, que ódio. É sobre isso. Code Blocks, sofri muito com ele. A galera tá aqui, ó, se debugando dentro do chat falando mal do Code Blocks, entendeu? Quem nunca, não é mesmo? Deixa eu ver aqui uma mensagem da Tecna. Perdão se eu parecer elitista, mas hoje em dia as gerações mais jovens estão sendo criadas como celular, como contato principal de tecnologia, e com isso já não sabe algumas as manhas do computador, tipo salvar ou manipular arquivos. Então é outra parada que é importante aprender primeiro, como o PC funciona. Eu acho que é legal você saber como funciona, né? Dependendo como você for trabalhar, realmente, de fato, faz toda a diferença você entender como isso funciona. Aí a Tecna falou, mas eu entendo que nem todo mundo tem acesso a um PC hoje em dia. Isso também é um problema, Tecna. Infelizmente, é um problema gigante. Podem mandar mais treta, gente. Fica à vontade. Não sei se já foi, mas back é difícil porque não dá para ver o que estamos fazendo. A Lissa lembrou de uma treta legal.
Não sei se é bem uma treta ou se é uma verdade.
É, né? Medo. Não, verdade não. Calma lá, que nós vamos tretar aqui. Brincadeira, não vamos tretar, não. É porque eu já falei disso com a Lele algumas vezes. Ela sabe que eu vou contra-argumentar. Mas é que assim, ó, tem esse rolê. Acho que não é treta mesmo, não. Eu acho que é mais uma pontuação da galera aí falar que o back-end é difícil. E aí falar que às vezes é mais fácil você ir para front-end, porque no front você... você, como fala, você consegue ver mais rapidamente o resultado da coisa acontecendo. Se a Lele quiser falar primeiro, porque, né, o argumento está pronto. Sim. Aqui.
Eu tenho essa noção de quando a gente está mexendo nas coisas, o front ele parece mais fácil, porque a gente mexe na coisa e a gente já tem o resultado imediato ali na nossa cara, tipo, toma aqui o negócio que tu fez. E o back, ele já é um pouco mais complicado, tu não tem ali imediatamente, tu tem que, às vezes, precisar de outra ferramenta para ver aquele resultado daquilo que tu obteu, e às vezes fica realmente, eu acho, né, eu não trabalhei com back, agora a Morgana vai me corrigir, vai me dar um esporro aqui ao vivo, que
sem esporro,
vai ser um pouco mais complicado de visualizar e de trabalhar com as coisas. Vai ter como, tá? Eu sei que tem como, mas não vai ser tão imediato e tão simples que nem o front-end, que tu só dá um enter ali no navegador e já tá tudo ali na tua cara.
Então, aí a gente faz o quê, né? A gente explica que, na verdade, dá pra ver sim, entendeu? Dá pra ver sim. Se a gente... Tudo é questão de ferramenta, né, gente? É, e da forma como você tá fazendo. Até o ato de você debugar, e para quem não sabe o que é debugar, é você usar a ferramenta na qual você está colocando o seu código lá, a IDE, né, que é a interface para desenvolvimento. É, você coloca lá o seu código e você consegue colocar bolinhas lindas e maravilhosas que te ajudam a entender passo a passo do seu código. Só o fato de você fazer isso já te permite ver, né, o resultado do back-end, já é alguma coisa. Mas existem outras ferramentas que te ajudam a ver, né, o resultado, por exemplo, da API. Você fez uma API e você quer ver o resultado. Então, você está fazendo um programa que é só para mostrar na tela, então você lá pelo console, você consegue ver o resultado. Então, existem formas, sim, de você ver, né, o back-end acontecendo. É diferente do front-end, afinal de contas, cada um tem um objetivo, né, cada um é de uma forma diferente, cada um está num pedaço diferente do nosso sistema, né. É, então, não é tipo exatamente na tela que a gente vai ver logo de cara. Você pode fazer uma tela para você mostrar as suas coisas, se você quiser. Inclusive, usar o famoso Bootstrap, né, que salva muitas pessoas back-ends aí. Mas, assim como está dizendo a galera ali no chat, a gente tem o Postman, a gente tem o Insomnia, que a gente consegue ver o resultado de uma API, né? Chamando o curl também, com certeza dá para chamar o curl. Mas eu não quero ser muito técnica aqui, porque o objetivo, né, não vamos falar muitas palavrinhas difíceis, né, para não complicar. É, mas se você que está ouvindo o podcast ficou com alguma dúvida sobre qualquer palavra que a gente disse, de repente a gente não conseguiu explicar direito para você, chama a gente lá na DM que a gente explica, beleza? Não tem problema algum. E quem está no chat também pode perguntar, fiquem à vontade. Aí eu falei também, agora que eu lembrei, que tem uma outra treta que dá para jogar em cima dessa, que é para falar que o front-end é fácil, o back-end é difícil. Eu discordo 900 milhões de % disso. Por quê? Não é mesmo? Porque front-end...
Fecha o olho e centraliza uma div aí que eu quero ver. Centraliza essa div.
Pode fazer de olho aberto se você quiser também, inclusive, entendeu? Porque você vai penar para fazer esse negócio. Nada é fácil, HK, concordo com você. Muitos por cento, pasticha. Porque, assim, não dá, gente. Não, olha, de novo, né? Cada pessoa tem uma facilidade com uma coisa diferente. Certo? Cada pessoa gosta de uma coisa diferente. Cada pessoa quer trabalhar com uma coisa diferente. Então, cada pessoa também vai ter dificuldade com uma coisa diferente. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade com front-end. Me manda fazer isso que a Lele falou. Me manda centralizar uma div na tela. Eu vou chorar na frente do computador, porque eu não sei fazer isso. Eu vou olhar, eu vou pesquisar, vou correr atrás, vou pedir ajuda. Uma hora eu vou conseguir fazer. Mas, por exemplo, se você botar eu para você fazer isso, e aí você bota uma pessoa que é front-end, ou que está aprendendo front-end a fazer isso, a pessoa vai dar de 20 a 0 em mim, entendeu? Porque eu vou penar para fazer um negócio. Não tô dizendo que o back-end é fácil, não tô dizendo que o front-end é fácil, não tô dizendo que ser full stack é fácil, não tô dizendo que redes é fácil, nada é fácil, tudo a gente tem uma complexidade. Inclusive, para quem não sabe, existe uma questão de, inclusive, microserviço para front-end, existe uma questão de vários frameworks para front-end, existe arquitetura para front-end. Então, assim, né? Alô, você que fala que front-end é fácil, você está completamente enganado, porque assim, não é, entendeu? É isso que eu queria dizer. Talvez tenha sido um pouco de desabafo também. Lele, por favor, discorra.
Corra. Eu não posso com isso. A piada ruim, ela habita dentro de mim. E em momentos como esse, ela quer sair. Eu não tenho muito o que fazer. Mas qual que era o assunto mesmo? Eu me perdi aqui.
É que front-end é fácil e back-end que é difícil.
Vai centralizar a div ali, querido. Não tem muito o que falar sobre isso. Quando eu comecei a aprender front-end, eu estava estudando só HTML, CSS. E depois de estudar ali por um mês, mais ou menos, HTML, CSS, eu cheguei à belíssima conclusão de que eu não quero isso para a minha vida. Esse negócio aqui, eu só mexo coisa e esse negócio não sai do jeito que eu quero. Eu não quero isso para a minha vida. Aí, um belo dia, eu descobri o tal do JavaScript e aí o negócio começou a fazer mais sentido, porque além de fazer o negócio ficar ali no lugar, dava para fazer umas coisinhas mais legais com o negócio. E aí, foi outra coisa, mas, tipo, eu achei bem complicado, tipo, ele não é complicado do ponto de vista de conceitos, assim, de tu ter que aprender um milhão de coisas diferentes para fazer o negócio funcionar. Mas ele é difícil do ponto de vista de aplicação, porque uma coisa tu pode aplicar de várias maneiras diferentes e aquela aplicação que tu fez ali no momento já não dá para o outro momento. O negócio não é simples, não. Não é fácil. A vida não é fácil, a vida é difícil. E a programação também é. A programação é muito difícil, tá? Front, back, é tudo difícil. Não tem facilidade aqui. É tudo difícil.
É, até a galera tá falando aí, né? Falando algumas coisas que dá para fazer e que não dá para fazer. Tem várias... comentários incríveis, como a Lisa falando CSS, centralizando sem estilo.
O que a Tecna falou, achei melhor. O da Tecna, cadê? Aqui, ó, bato palmas aqui, porque...
CSS, como sofrer sozinho. Muito bom. Sou eu, gente, sou eu. Queria dizer que a Bu também meteu essa aqui, ó. Div style, fica no meio, caralho. É assim que a gente centraliza, entendeu? Uma div. O pessoal até comentou aqui, ó. Eu fui para o back-end por não ser muito bom em front, mas eu me firo no CSS. Não sei se é me refiro ou se me firo de ferir.
Eu acho que
de verdade, porque eu me firo com CSS. Pereira, eu te entendo.
É que o CSS, ele machuca a gente num nível, assim, muito complicado, tá?
É,
não
isso,
é à
gente.
Toa que existe um negócio chamado de CSS Battle, aqui são várias batalhas lutando contra o CSS. É, são várias pessoas feridas nessa batalha contra o CSS.
Eu tava super aqui com... tava super concentrada quando ela estava falando, aí eu entendi o que ela estava falando, aí eu falei, meu Deus, muito bom. Ai, gente, tá... Essa foi a grande treta. Inclusive, eu tenho uma história que eu sempre conto. Eu sei que tá todo mundo já cansado de ouvir, entendeu? Mas eu vou falar de novo, porque me dá um negocinho bom. Primeiro me dá muito ódio, depois me dá um gosto muito bom de vitória e de ter dado, tipo, como se fosse um chute no estômago da pessoa. Por quê? Eu estava participando como mentora de um hackathon, né? Como mentora, né, as pessoas vão chamar você e você vai dar aquele apoio, né, seja apoio moral, seja apoio técnico, seja um apoio que for, né, você vai estar lá para ajudar as pessoas. E aí um time tava precisando de ajuda no front, que era o HTML, e aí eu estava passando, né, pelas mesas, assim, onde a galera tava fazendo as coisas e tal, e aí o outro mentor chegou e falou assim, front-end, chama a Morgana, porque front-end é coisa de menina. Deixa eu respirar um pouquinho, porque toda vez que eu conto essa história, eu passo um pouco mal de raiva. E aí, me subiu o sangue na hora, eu dei uma de louca, né? Xinguei, falei, não sei o quê. Não sei se foi a melhor reação, né? Mas assim, caguei. É a reação que tínhamos no momento. E aí, porque assim, porque é foda, porque um cara falou, aí o grupo que estava de fato precisando de ajuda, todos eram homens naquele grupo, né? E o mentor que falou era homem. Então, se o mentor falou aquilo e ele era homem, e ele era mentor numa posição que normalmente você, né? Pô, você tá ajudando a dar algum tipo de exemplo ali para as pessoas, não sei dizer se é essa a palavra certa, acho que não, né? Porque péssimo exemplo, inclusive. Mas para você, como fala, tipo, você meio que permite que as outras pessoas façam a mesma coisa que você. Então todo mundo começou a rir. E tava só de trouxona lá, né? As outras mentoras que estavam participando também, elas estavam em outras mesas e tal. Não tinha ninguém ouvindo. Quem ouviu fui eu. E a palhaçada que tava lá reunida na minha frente. E eu fiquei muito pistola. Falei um monte de merda, né? Enfim. Quase chamei o cara pra um fight no back-end, entendeu? Eu falei assim, olha só. Então vamos sentar aqui e fazer um negócio no back-end que eu quero ver quem é melhor. Né? Porque, de fato, eu fiquei muito nervosa na hora. Muito, muito nervosa na hora. Porque, tipo, você tá lá. O tempo todo, você já tá cansada, né? e ainda tem que ficar ouvindo besteira. Então, assim, não é esse tipo de coisa que a gente quer. E aí eu só queria dizer e anunciar com todo o amor do meu coração que o time que ganhou em primeiro lugar, a back-end era a mulher, inclusive era a única mulher do time. Então eu só queria mandar um beijo para essa mulher maravilhosa, não lembro o nome dela, né? E também queria mandar um beijo para quem é babaca e pensa que front-end é coisa de mulher, porque não é, né? A mulher, ela pode trabalhar com o que ela quiser, o homem pode trabalhar com o que ela quiser, as pessoas não binárias podem trabalhar com o que eles quiserem, entendeu? Então é isso, sobre isso. Talvez eu tenha me estressado um pouquinho de novo. É, vamos para mais uma treta dev antes de irmos para a finalização, talvez esse episódio, que eu não sei nem falar. Sim. Mais. E aí,
mandem treta, chat.
Mandem tretas. Estou tentando lembrar de uma aqui, por incrível que eu pareça, eu não estou lembrando. São tantas tretas e eu não estou lembrando das tretas. Vamos pensar. Se alguém mandar, se alguém do chat tiver alguma sugestão aí, pode mandar. É, a gente falou da faculdade. Ah, tem a famosa sênior de 2 anos. A gente pode entrar nessa treta aqui também.
É uma por treta. Favor, vamos ver se tem alguma treta ou sugestão do chat. Chat,
ah, vocês, então vamos ver.
Vocês têm 10 segundos para mandar uma treta maravilhosa aí.
A Purple já chegou como, né, Aninha? Oi, Aninha, tudo bem com você? Java é melhor que Python. Olha aí, tem treta de linguagem, entendeu? A gente pode entrar nessa treta, se você quiser.
Se o objetivo for eu fritar um ovo no meu processador, realmente é melhor. Desculpa, gente, eu não posso perder a piada, tá? A piada ruim, ela existe em mim, e em momentos como essa, ela aflora.
Aflora. Eu queria dizer que voltei para tretar, né, Aninha? Tô vendo que você voltou para tretar. Ninguém gosta de Java, talvez não, Patricia. PHP não é linguagem. A galera tá pegando pesado aqui no chat, entendeu? A Tecna mandou uma outra sugestão. Descansar ou estudar no final de semana? Tem uma outra treta aí em cima também, né? Que tem a galera que fala que você tem que ficar estudando pra sempre. Inclusive, você tem que virar as noites, assim. Você não pode descansar, não. Se você dormir, você não vai ser uma pessoa desenvolvedora, entendeu? Java é pesado, mas eu gosto, ó lá. A galera pega pesado com Java, entendeu? Não precisava. Apesar de ter parecido uma piada que eu falei, não foi, tá bom? Talvez a Lelê tenha caído, gente. Não tenho certeza. Mas talvez a Lelê tenha caído. Vamos esperar um pouquinho para ver se ela aparece, se ela volta, né? A gente sabe que internet é um caso muito louco. Volta, Lelê. Volta, Lelê. Gente, a Lelê chegou. Olá, Lelê!
Como eu disse no início, internet estável não temos. Então...
Não temos mesmo. Então vamos aí para a última treta, né? De fato, agora, porque, né, já são 8h40. Alô, você que está aí. Obrigado por estar conosco aqui enquanto a gente está gravando ao vivo. Mas a Paty mandou a seguinte treta. Chegou chegando, né? Porque, assim, essa treta aqui é poderosa. Vagas para mulher, ajuda ou atrapalha?
Depende. Se a vaga é para mulher com o intuito de, olha, aqui nós temos um espaço legal onde não vai ter alguém dizendo que a tua irritação com a incompetência alheia é TPM, aí é bom, porque aí a gente tem um espaço, tentativa de construir um espaço ali onde todo mundo vai se sentir um pouco melhor. Mas se a vaga é só assim, precisamos de mais mulheres para o nosso time que tem 56 homens que adoram falar de quem eles pegaram no final de semana, aí não, né? Porque aí tu vai estar inserindo uma mulher num espaço que não é um espaço legal, é um espaço em que provavelmente ela não vai se sentir bem. Pra quê? Sabe, tem esse ponto.
Eu também acho que depende, porque depende do objetivo, né? A gente sabe que tem muitas empresas que aproveitam datas comemorativas, inclusive, para fazer esse tipo de ação e para promover um ambiente seguro que, na verdade, ele não é, né? Não é só você sair enfiando pessoas menos representadas na tecnologia dentro de um espaço em que não existe respeito. Às vezes você quer. A empresa está preocupada, por exemplo, em. Vamos, né? A partir do princípio que podem ter empresas que estão de fato preocupadas em trazer diversidade para dentro dela, né? Para dentro das funções e tudo mais. Tem esse ponto. Vamos fazer de conta que isso é verdade em alguns lugares. E aí você só contrata as pessoas. E aí o seu time, os seus times, as pessoas estão lá dentro, não tem a cultura de diversidade. E aí, adiantou alguma coisa você contratar as pessoas? Elas vão ficar 2 dias vão passar mal de tanta raiva que elas vão passar, né? Porque ninguém merece, ninguém é obrigado, né? Infelizmente, às vezes a gente tem que também lembrar que tem gente que não tem a escolha, né? O poder de escolha. Às vezes a gente tem que ficar num ambiente que não é seguro, porque é o ambiente que a gente está recebendo salário, infelizmente. Não é fácil conquistar uma vaga de emprego, por exemplo, quando você é de um grupo menos representado, né? Ai, tem que respirar fundo para falar dessas coisas. E aí, assim, então não adianta você colocar essa pessoa dentro daquele cenário. Eu acho que é importante a gente ter isso, porque às vezes se não tem isso... Porque assim, ó, às vezes aparece uma vaga. Desenvolvedor back-end. Alô, você que está ouvindo esse podcast. Reflita um pouquinho. Você se identifica no masculino?
Provavelmente não sei, né? Dá um dado interessante aqui. 68% das pessoas que escutam o nosso podcast se identificam no feminino.
Olha aí, chat. É sobre isso, entendeu? É sobre a gente ter representatividade, inclusive, nas pessoas que estão acompanhando a gente. Então, assim, né? Então, temos aí uma certa porcentagem um pouco menor de pessoas que se identificam no masculino. Mas a grande maioria não existe, né? Mas a maioria, vamos arrumar o português, a maioria não se reconhece no masculino. Eu sei que isso parece besteira, né? Às vezes você ouvir assim, pô, mas é só o nome da vaga. Não, não é só o nome da vaga. Se você não está se preocupando nem que o seu nome da vaga ele é inclusivo, como é que você vai garantir para a pessoa que quer entrar naquela vaga que o ambiente é inclusivo? Não é mesmo? Então, assim, se a empresa não está só preocupada em ficar... Ficar fazendo merchan, propaganda...
Publicidade positiva.
Publicidade, exato. Ficar jogando aquilo para cima e ficar falando, olha... Esqueci de tirar o comentário ali. Olha, até perdi o que eu tava falando. Que eu li o chat e eu perdi. Peraí. Olha, a gente tá aqui contratando mulheres, viu? Olha, a gente tá aqui contratando pessoas negras, viu? Só que aquilo não é de verdade. A gente vê que às vezes acontece da pessoa ir lá se candidatar, chega lá, o ambiente não tá preparado. Eu já ouvi uma história uma vez de uma empresa, eu não vou ficar falando o nome aqui, mas de uma empresa que eles estavam querendo aumentar a diversidade, me pareceu verídico, né, a vontade de mudar isso. Tanto é que eles tiveram ações dentro da empresa, porque eles iam contratar uma pessoa trans. Então eles tiveram ações dentro da empresa antes dessa pessoa chegar. Para mudar pelo menos um pouco o pensamento das pessoas que estavam lá dentro. Não necessariamente mudar, mas... discutir sobre o assunto para que as pessoas entendessem por que, que aquilo é importante. Por que, que é importante eu contratar uma pessoa trans? Por que, que é importante eu contratar uma mulher? Por que é importante eu contratar uma pessoa indígena? Por que é importante eu contratar uma pessoa... sabe? Que não é do padrão normal. Por que, que é importante? Então, a empresa fez tudo isso. E aí, quando essa pessoa trans chegou lá dentro, ela foi muito bem recebida. A galera super incluía ela em tudo, respeitava quando ela falava. Então, assim, existem ações que mostram pra gente que a tentativa de você ter esse tipo de vaga é real. Porque, sabe, as pessoas, eu não vou dizer nem empresa, mas as pessoas estão de fato preocupadas em dar oportunidade para quem normalmente não tem essa oportunidade, né? Ou às vezes nem se sente à vontade para participar de uma oportunidade, porque a gente sabe, né? Nós que somos... de grupos menos representados, a gente sabe que quando a gente vê uma vaga, a gente pode estar preenchendo 80% daquela vaga. A gente não se candidata, porque não é 100%. A gente não se candidata porque a gente acha que a gente não vai saber fazer. A gente não se candidata porque a gente acha que a gente não vai aprender. E ainda assim, quando a gente se candidata e consegue, a gente desacredita, a gente acha que não é verdade. Ou a gente consegue e a gente não consegue nem negociar um salário que é justo pra gente. Ou então a gente consegue negociar o salário, mas entra lá na empresa e você não se sente segura para exercer a sua função. Ou então você faz muito mais do que as outras pessoas, porque a gente tem que ficar se provando o tempo todo. Que também é outra coisa que não deveria ser assim, mas infelizmente é. Porque se a gente não se provar, se a gente não levantar a voz de vez em quando numa reunião, por exemplo, ninguém vai ouvir a gente. E ainda se ouvir, vai fazer de conta que não ouviu ou vai distorcer o que a gente falou, né? E aí ou vai interromper o que a gente falou, ou quando a gente falar, vai falar assim, ah lá, tá bravinha, ah lá, tá de TPM porque tá levantando a voz. Não é, a gente tem que levantar a voz porque senão ninguém ouve, né? A gente tem que levantar a voz porque a gente não é respeitada. Então, assim,
Duas coisas. Pode. Reunião online, te interromperam. Chega perto do microfone e dá um grito. Alô, pessoas. Ah, desculpa, é que eu achei que o meu microfone não tava funcionando. Eu achei que ele mutou fulano aí, tava me interrompendo. Ah, tá, mas tá funcionando direitinho, que bom. Seguimos aqui com o meu assunto. Outra coisa, tá de TPM, incompetência me incomoda todos os dias do mês, tá, querido? Só quero deixar isso claro. Se não quer me ver braba, faça a sua parte aí, não seja incompetente.
É, não tem mais nada a acrescentar, não. Eu, depois dessa que a Lele disse, eu achei incrível. Pessoal, eu queria... Acho que a gente pode partir para a finalização, né, Lele? A gente já ficou bastante tempo aqui, vai ficar bem longo, inclusive. Mas...
Se ficar longo demais, eu divido em dois.
Não tem problema, tá incrível, ótimo, né? Isso que é uma pessoa maravilhosa como a Lele é. Eu acho que a gente queria trazer, assim, pelo lado de brincadeira, de zoeira, né, essas tretas, mas a gente também queria trazer os pontos sérios, tanto é que a gente trouxe. Foi muito produtivo, pelo menos, né, o que eu acho que foi bem legal de ter essa interação do chat aí. É a primeira vez que a gente faz isso, né, a gente vai entender se faz sentido a gente fazer mais vezes.
Bom, e com isso a gente chega no final de mais um episódio e muito obrigada pela companhia. Muito obrigada a você que está ouvindo, obrigada ao pessoal que participou da gravação desse episódio lá no chat. E se você tem interesse em conhecer mais sobre o nosso time, a nossa comunidade, as nossas redes sociais vão estar na descrição do episódio. As redes da Morgana e as minhas também vão estar. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje e não deixe de acompanhar os próximos episódios do podcast. E até mais!